מזל טוב, חתן יקלה. ודאג'ו כי פעלנו שם הברכות, כשאין זכותו מויטס קויאס דו חתן, מויטס קויאס דה קלה. מה ספסו אומן שאינו קויאסו נאיו חתן, אם יספוזה קויאסי הקלה, גוסטה מויטו דאלה, מה זהו נאו קויאסו. Então, normalmente, quando você conhece um pouco, você inventa um pouco mais, encaixa e pronto. É? Então, só vou te contar um segredinho, 90% do seu abrachot, você inventa alguma coisa, acha um Dvar Torah legal. Eu lembro uma vez, eu estava falando, acho que com meu irmão, acho que era, falou, não, mas que, como que eu falo essa midá do Hatan? Eu falei, não, você está errado. Seu abrachot, você faz assim, você acha um Dvar Torah que você acha que vai impressionar todo mundo. Depois você terminou de preparar e todo mundo gostou, fala, e o Hatan é exatamente isso, e a Kalai mais ainda. E pronto, todo mundo sai feliz. Então, dessa vez eu não vou precisar inventar, não vou precisar fingir, não vou precisar fazer mais ou menos. Eu realmente vou dar um conselho de coração, tá bom? E já vou falar um Dvar Torah, com um conselho, uma coisa que eu aprendi na minha vida, eu acho que é útil para todo mundo, sempre na vida. Bora, Rabi Rabotai, a gente começa a Parashat Vayikra. Sefer Vayikra, começando essa semana. E a primeira palavra já chama atenção, já chama super atenção. Não tem ninguém que abriu o Sefer Torah, se não chamou atenção, porque não olhou dentro. Mas que olhou dentro e não chamou atenção. A palavra Vayikra está escrita de um jeito diferente, está totalmente diferente. A gente tem o Vav, Yud, Kuf, Resh, o Aleph está extremamente pequeno. O Aleph está pequeno, o Aleph está meio que sumiço. E todo mundo já pergunta, cadê o Aleph? Ou tem Aleph ou não tem Aleph, porque o Aleph está tão pequeno. E o Balaturim vem aqui, ilumina nossos olhos e conta pra gente o que aconteceu. Na verdade, imaginem sua situação, deixa eu dar uma chave pra entrar no Balaturim. Situação que o Davi chega, ele quer me convidar pra Bezat Hashem, um Brit Milá que ele vai ter. Então o que ele faz? É menino ou menina? Já foi o Brit? Então, menina, tá, poder. Vamos imaginar a situação. Então ele chega, ele falou que a esposa tá cuidando do neném, eu já liguei só. Aí ele chega pra mim, me levanta o telefone e fala, Milan, eu gostaria de te convidar para o Brit. Fala, ah, obrigado, imagina. Não, escuta uma coisa. Eu podia te mandar um WhatsApp, mas eu não estou te mandando um WhatsApp, estou te ligando pessoalmente, porque você é importante para o meu casamento. Porque lembra um ano atrás, quando eu estava na situação X e você me ligou e me deu bola, me deu atenção, nossa, eu já esqueci, mas eu não fiz nada demais. Falou, para mim você mudou a vida. Quem faltaria no Brit lá desses? Se alguém é convidado desse jeito, você consegue furar essa festa? De jeito maneira. Mas vamos mudar a situação. Eu chego, vejo um amigo, está andando na rua. Aí eu vejo ele, mas alto. O que aconteceu? Ele, não, eu noivei. Ah, parabéns. Ele, noivado é amanhã? Aí ele joga o endereço. Eu estou te esperando. Quem vai para uma festa dessas? Se você não tem nada mais interessante que fazer, você vai. Mas se você tem qualquer outro compromisso, se não é importante para ele me convidar, eu nem sabia que ele noivou, para mim não é importante participar. Não tenho nada contra, mas desculpa, eu tenho outras coisas para fazer. Baruch Hashem, crianças, esposa, amigos, shiurim. Agora eu vou matar uma noite e ficar, né, entrar para cumprimentar, pegar dois docinhos, uma fila, aí todo mundo, você quer ir embora? O rabino começa a falar, não, por favor, tenho mais o que fazer, se não for importante para você me convidar, você pode ter certeza, se eu não tenho nada para fazer, eu vou, se eu tenho outra coisa para fazer, não necessariamente eu vou aparecer. Rabotai, Deus fala com os profetas dele, tem duas maneiras na nossa Torá, tem duas maneiras. Tem uma maneira de vai-crar um chamado especial. É como o Davi me levantar o telefone e falar, Milan, Brit Milá, preciso de você, você é espetacular, você não entende, eu te peço desculpa, eu gostaria de te dar para carregar o neném, mas sabe, meu pai, meu sogro, meu cunhado, não, imagina, eu não preciso de nada. Se você é tão importante para você, eu estar lá, esse é o melhor convite que eu tenho, eu vou estar no Brit Milá, eu vou trabalhar, eu vou atrasar no trabalho, eu vou cancelar a chavruta, porque como eu posso perder um Brit Milá desses? E tem outro Lashon, quando Deus aparecia para Bilam, a Torá nunca escreve Vayikra, escreve Vayikar. Vav, Yud, Kuf, Reish. Vayikar é Derech Mikre. Por acaso, se encontrou na rua, está todo mundo dando parabéns. O que aconteceu? Parabéns ou o quê? Dá uma passada, mas... Escuta, Derech Mikre. Deus, quando fala com a pessoa que ele ama, é Vayikra. É um chamado especial, uma ligação. Quando ele fala com Bilam, por acaso. Escuta, Bilam, eu estava passando justo, eu te vi por aí. Escuta uma coisa, eu preciso te passar uma profecia. Deus está ditando o Sefer Torah para Moshe Rabbeinu, fala o Balaturim. Está ditando o Sefer Torah. Então ele chega para Moshe e fala, Moshe, agora escreve. Vayikra Hashem el Moshe. Moshe travou, Vayikra. Moshe está escrevendo o Sefer Torah e Deus ditando.
Então, Moshe vira para Deus e fala: Deus, eu não consigo escrever Vaikra, vou escrever Vaikar. Então, não, você é Vaikra. Então, Deus, como eu Vaikra? Eu vou escrever de mim, que Deus precisa de mim, que Deus me deu um chamado especial. Moshe Rabbeinu não conseguia. Deus vira para Moshe e fala: estuda uma coisa, o Sefer Torah que falta uma letra para passar. Se você não escrever Vaikra, esse Sefer Torah está inválido. Moshe não tem outra, ele faz, eu tenho uma ideia. Ele escreve Vaikar grande e o Aleph pequenininho. Assim quem vê de longe não percebe. Todo mundo acha que, ah, Deus por acaso falou com Moshe. Ele não conseguia escrever, Deus me chamou. Deus falou especialmente. Para botar isso ao nível de humildade de Moshe. Olha que coisa interessante. Quem já visitou, vocês podem não googlear, tá bom? Se eu falar googlear, depois eu vou chamar atenção que essa palavra não existe em português. Procurar no Google, tá bom? Se vocês procurarem no Google, coloca Moisés por Michelangelo. Podem colocar depois. Vocês vão ver uma imagem de Moshe Rabbeinu com duas luchot, tá bom? Não sei se é Moshe Rabbeinu, ele decidiu o que é, e tem dois chifres na cabeça. O que aconteceu? Essa estátua existe. Existe, está em museu, não sei onde, na Europa. É uma estátua real que existe, Michelangelo. Ele faz uma escultura de Moshe, ele coloca um barbudo, com duas tábuas da lei, né? Duas tábuas na mão, e dois chifrezinhos saindo da cabeça.
Provavelmente
diferente. Que foi?
Provavelmente em Florença.
Pronto, em Florença. Oh.
Provavelmente.
Tá bom? Eu nem para chutar não conseguiria. Se você me perguntaria, eu falei, deve estar em Paris. Tá bom? Não, nem para chutar não sabia. Então, provavelmente em Florença.
Tem um lugar que está o Davi de Michelangelo.
Tá bom? Pode ser, pode ser. Depois pode precisar. A imagem
eu vi. Então, o Davi vai estar também o Moisés.
Vai estar amanhã.
Mas
o que aconteceu que Michelangelo fez esse erro? Onde estão os chifres de Moisés? Para contar a gente que Moshe Rabbeinu ele desce do céu. Ele escreveu as Luchot, né? Recebeu a Torá. E quando ele desce, Moshe não percebeu que Karan Orpanav. Karan. Karan. Kuv. Resh. Nun. Na Torá, como a gente sabe, não tem os pontilhados. A Torá não tem as Nekudot. A Torá, o que a gente tem na Torá, é só as consoantes sem vogais. As vogais que completam o vocabulário judaico, né? As Otiot. Você já tem a imagem. Depois o André mostra para todo mundo essa imagem. Eu não estou inventando, tá bom? Então o que que tem? Lá, Kuf Resh Nun, Michelangelo, quando ele estava lendo a Torá e ele quis fazer escultura, Moshe não sabia que Keren, que ele estava com chifres orpanado. Assim Michelangelo traduziu a Torá. Mas não é isso, Michelangelo não sabia ler. Michelangelo não participou do Meishivá. E ele quis ler a Torá e tirar conclusões, ele tirou a conclusão errada. Na Torá está escrito que Veloi Adam Moshe, Moshe não sabia que Karan orpanav, que a cara dele tinha um Karan, o que é crinar um brilho? Moshe Rabbeinu chegou num nível de brilho muito alto. E o que aconteceu foi que todo o povo judeu tentava olhar para Moshe, isso está escrito explícito na Torá, só no final de Parashat Kitissá, o pessoal se ofuscava. Tenta olhar para o sol, quanto tempo você consegue olhar? Não consegue olhar para o sol, você se ofusca. Olhar para Moshe, todo mundo se ofuscava. Então o que que Moshe fez? Vai ter ele para Masve. Ele pegou um capuz e esse capuz ele tampou a testa dele. Só dava para olhar para Moshe que ele estava com o capuz. Quando Moshe estudava e ensinava a Torá, ele tirava o capuz. Quando um judeu está estudando a Torá, saiba que você está apegado com Deus. Você está pegado, você está ligado com Hashem direto. Não tinha nada que impedia o povo judeu de olhar para a cara de Moshe. Parou de estudar a Torá, Moshe era vendo, está andando, está indo comprar pão ou o que que for. Ele precisava tampar a cara, não dava para ver de tanta santidade. A pergunta é, Morai Verabotai, da onde veio esse brilho da cara de Moshe? Então todo mundo entende. A pessoa que passou 3 vezes 40 dias do lado de Deus, 120 dias falando panim el panim, cara a cara com Deus, é uma duchá sem fim. O Midrash fala uma coisa diferente. Rabotai, o Midrash fala uma coisa extremamente diferente. Exato, Hashem, nosso Hatan, ou já tem, ou vai ter daqui a pouco uma casa. Quando ele fizer essa casa, provavelmente ele vai querer reformar essa casa, tá bom? Então quando ele vai reformar a casa, vai chegar um arquiteto e vai medir a sala. Essa sala tem 8 metros na sala. Sala bonita, sala legal. Ou tem 20 metros na sala. O que que você quer pôr? Vai chegar o pai do noivo, aqui só mármore. Só mármore. Pai legal, tá? Mefanek, né? Mimou, aí o filho e a nora, tá bom? Agora vai comprar mármore. Então, o pai chega para o arquiteto e escuta, 8 metros é 8 metros. Falo, não, não, não. Se eu vou colocar mármore, eu preciso de 10 metros e meio. Você não falou que tem 8 metros na sala? Escuta. E se quebrar uma pedra, o que eu vou fazer? E se daqui a 2 anos, aí Bezat Hashem, o filho de Yosef e da Sara, vai estar brincando, vai conseguir dar uma rachada aí no chão. O que ele vai fazer? Precisa trocar a pedra. Daqui 5 anos essa pedra não está no mercado. E aí? O que ele vai fazer? Não deixa guardar a pedra. Como uma pessoa quando faz reforma, você vai comprar tinta, não compra exato, compra um pouco a mais. Que o pintor costuma deixar cair um pouco, o pintor às vezes pinta um pouco a mais, um pouco a menos, precisa retocar. Depois que ele terminou de sofá, de pintar, você vai içar o sofá e bater em todas as paredes e portas, ele vai retocar, compra a mais. Porque nós seres humanos não temos, não sabemos ser exatos. A gente precisa mais por via de erros. A Kadosh Baruch Hu vai escrever a Torá. Kadosh Baruch Hu agora ele faz por encomenda, Mercado Livre não. Não por encomenda, não Mercado Livre. Ele prepara o clavo, o pergaminho e o dio, e a tinta que ele vai escrever a Torá. Made by God, tá bom? Feito por Deus, feito por Deus. Quanto ele encomendou, o milímetro exato e o ml da tinta exata. Deus não precisa de um ml a mais, um ml a menos. Não precisa de um centímetro a mais, um centímetro a menos. A chama tem perfeito. Moshe Rabbeinu começa a escrever a Torá. Não tem uma letra a mais, não tem um espaço a mais, nada. É tudo exato, porque Deus que está fazendo. Ele não precisa calcular mais nem a menos. Ele não tem medo de errar ou faltar. A chama sabe tudo exato. Moshe começa a escrever Vayikra. No Vayikra ele colocou o Aleph pequeno, ele não colocou o Aleph grande. O que aconteceu? Sobrou tinta. Anotai, sobrou tinta. O que é essa tinta? Deus criou uma tinta para escrever o Sefer Torah. Conta o Midrash. Deus pegou essa tinta e falou, Moshe, Vayikar, essa tinta sobrou, eu vou te transformar você num pergaminho. E eu vou colocar um dió escrevendo você numa Torá. Pegou esse dió, essa tinta e jogou na cara de Moshe. Moshe agora tem na testa dele. Na testa dele ele tem. Ele virou um pergaminho de Torá e tem na testa dele a tinta criada por Deus para escrever no Sefer Torah. Moshe Rabbeinu desce e ele não percebe. A luz que tinha nas tábuas da lei, que estavam fechadas no Kodesh HaKodashim, que uma pessoa, uma vez por ano, é o Kohen Gadol, em Yom Kippurim, pode entrar lá, Moshe Rabbeinu é isso andando por aí. Ele é o Zuchot andando. Que caramba, Orpana. Moshe Rabbeinu, ele teve, entre aspas, um erro. Ele achou que ele tem como fugir do destino. Ele achou que ele tem como mexer no destino. Mas isso não é um erro. Vamos um pouco mais. Moshe Rabbeinu, ele fugiu do Kavod. Ele entendeu que eu não estou procurando glória, não estou procurando respeito. Eu não preciso contar para todo mundo que vai crachar, meu Moshe, Deus falou comigo, Deus me chamou. Olha só, escreve isso, todo mundo quando vai ler a Torá. Eternidade. Uau, olha como Deus falava com Moshe, que incrível. Moshe falou, não. Colaborar com a Kavod, uma pessoa que foge do Kavod, foge do respeito. A Kavod, Boreata, caralho. O Kavod corre atrás de você. Não tem como se esconder. Quando você é uma pessoa verdadeira, uma pessoa com valores, ou a pessoa que não está procurando fazer o que vão falar, o que vão pensar, você pode ficar tranquilo. No final, todo mundo vai saber quem é você de verdade. A Rogério, como é que se preocupa? Que a pessoa que foge do respeito, a pessoa que é mais verdadeira possível, é ele mesmo que todo mundo vai saber reconhecer um dia. Pode ser que no começo todo mundo vai achar que bobão, o que é, o que não é. As pessoas mais verdadeiras são os que têm amigos de verdade, são as pessoas que criam famílias verdadeiras, são pessoas que os filhos têm respeito verdadeiro, e são as pessoas que crescem de verdade na vida. As pessoas que estão sempre procurando o palco e o holofote, você pode ter certeza, no momento que ele desce do palco e entra em casa, começa o show verdadeiro. E aí que sobrou? Esse Midrash conta pra gente uma coisa maravilhosa. Escuta uma coisa, seja verdadeiro, não procura holofotes. Você quer uma vida de verdade, você quer uma vida com respeito, você quer uma vida com valores, seja verdadeiro. Não procura que todo mundo, não entra sempre em cima do palco para todo mundo te bater palmas. Eu quero dar um passo mais para frente. Quando eu estava noivo, meu sogro chegou para mim, falou, Milan, quais são teus planos? Sogrão está perguntando, vamos lá. Aí eu comecei, eu espero, e eu quero, e eu penso. E ele falou, eu quero te falar uma coisa. Eu te fiz uma pergunta porque eu quero me responder. Sogro já começou. Virou para mim e falou, escuta uma coisa. Eu, Rabino Gabi Michanier, vim para o Brasil por um ano e meio, porque eu estava endividado, para comprar uma casa. Eu termino de pagar a casa, eu volto para a Argentina e vou fazer uma família 100% argentina. E hoje eu já estou mais de 20 anos casando minha filha no Brasil. Não faça planos, deixa na mão de Deus, que a Shem vai fazer tua vida do melhor jeito. Não acha que você consegue fazer nada. E naquele momento ele estava fazendo a primeira filha com um brasileiro, porque ele vai viver no Brasil para sempre. E em questão de um ano ele já estava caminho da Argentina de volta, agora com um genro brasileiro, uma pedra no sapato no meio do caminho. Raso Shalom, agora não vai nem pedra, nem sapato, nem nada. E na vontade eu peguei isso para mim, comecei a pensar, falei, mas escuta, a situação dele pode ser, ele era argentino, ele não tinha parnassá, o sogro dele acabou falecendo de uma maneira trágica um mês depois do casamento, ele mesmo foi forçado, marido e mulher da Argentina, a mulher já chega com uma gravidez com Shiva, para mim a vida tá mais ou menos pintada direitinho. Escuta, a minha família é 100% brasileira, hoje meu sogro é um rei no Brasil, pai e sogro bem no Brasil, famílias respeitadas. Eu não vejo muito onde dá para sair, não dá para sair. Eu, Baruch Hashem, venho de uma boa yeshiva, eu vou estudar no colégio, o que dá para sair? O Otávio não tem um plano na minha vida, meu servo. Eu não me arrependo de um passo que eu dei. Não me arrependo de um passo que eu dei. Porque todos os passos eu não dei, todos os deuses empurraram. Mirando agora vai, mirando agora faz. Eu, aonde tudo que aconteceu, tudo que eu podia escrever na minha vida, não era o que eu estou hoje. Não estaria nunca na Irado Betiacol. Nunca passaria pela Argentina, tá bom? Muito pelo contrário, o primeiro ano morando em Israel, eu me recusava de rezar no Minhão dos Argentinos, porque eu e a Argentina não tem nada a ver. E eu não sabendo, né? Depois de 2 anos eu estava morando na Argentina, já quase por 7 anos, para sempre, até que de repente eu já não estou mais para sempre, e Baruch Hashem. A vontade, eu quero terminar com uma história, terminar com essa mensagem aqui para o Moito Panoia. A Haranga Cholak, uma das personalidades mais fortes da nossa história, vivo hoje em dia, tá bom? Ele abriu em Bnei Brak, é incrível como que ele abriu isso. Ele tinha um familiar doente, acho que era o sogro ou a sogra dele, estava com câncer. E ele começou e todo dia a visitar eles no hospital. E o que ele percebeu é que o menor, não o menor, Chas v'Shalom, mas um dos problemas é a doença. A família vai e vem. Quem que apoia todo em volta? E quem sabe quem é o médico? E ele começou a fazer com a van dele, ele começou a lerracia, a transportar familiares de doentes para poder ir e vir. Lá além, uma vez, ele começou a ver uma senhora que a esposa estava doente, os filhos estão em casa, esse homem vai ou não vai? Vai ou não vai? Ele já não tem dinheiro para táxi. Falei, escuta, eu te levo, eu te trago para onde você quiser. E uma coisa pequenininha, hoje é uma das maiores instituições de Am Israel, Ezer Mitzion, uma coisa maravilhosa. Quanto eles apoiam doentes, famílias de doentes, é uma coisa de louco, Hanania Tchola conta que uma vez ele está no escritório, não o principal, um dos escritórios que ele tem em Jerusalém, em Jerusalém, ele está sentado no escritório, de repente toca o telefone. Então toca o telefone. Hanania Tchola levanta o telefone. Do outro lado está uma senhora e fala: boa tarde. Hanania Tchola atende e fala: Ezer Mitzion, como posso te ajudar? Ele fala: boa tarde, gostaria de falar com o presidente, diretor, presidente, né, o CEO do Ezer Mitzion. Hanania Tchola atendeu o telefone por acaso. Né? Ele está numa hora que não é hora, não tem secretário, não tem nada, ele que atendeu. Falou: o quê? Sou eu, Hanania Tcholak, falando. O senhor é o Hanania Tcholak? Sim. Você que me atendeu o telefone, o Hanania Tcholak? Sim. Você não precisa passar para ninguém? Não. Ótimo, eu quero agora a conta do Ezer Mitzion. Como conta? Eu quero fazer uma doação de $2 milhões do Ezer Mitzion. O quê? Eu gosto de doar para um lugar que o dinheiro é usado do melhor jeito possível. Eu não vou dar para um lugar que tem secretária, que tem atendente, tem ajudante. E aí, dos 2 milhões que você vai doar, 50% já fica na secretária, faxineiro, luz, isso, aquilo, e 50% vai para a causa. Aqui, se você nem tem secretária para atender o telefone, eu quero que os 2 milhões vão para você. Hanania Tchola fica meio sem jeito, fala: escuta uma coisa. Eu normalmente não estou aqui, eu nunca tenho telefone, e eu tenho dezenas de secretárias, dezenas de ajudantes, é impossível dirigir uma organização desse tamanho sem ajuda. Eu não atendo o telefone. Então a senhora vira e fala: senhor Hanania, não adianta você me enganar. Presidente e CEO só atende telefone quando não tem ninguém. Eu quero a doação de $2 milhões, vocês sabem usar o dinheiro. Rabotai, faça tuas coisas direito e Deus vai dirigir exatamente onde precisa acontecer as coisas. Hatan e Kalá, entre na vida e sabe de uma coisa, um segredo, pelo menos um conselho. Quem sou eu para dar conselhos? Mas, tá bom, talvez tente escutar a coisa que eu li nos livros. O Aleph de Vayikra, o Xerabim, ele escapou, ele tentou fugir do respeito. E o respeito veio porque ele foi verdadeiro. Ele não procurou estar em cima do palco, ele não procurou fazer show. E pessoa como essa cria famílias, cria casas e vira exemplos para o povo judeu. Segundo ponto, não esqueça. Não tem como fugir do destino. Na tua vida, não tenta cortar caminhos. A Shem levanta tudo que você precisa quando você precisa. Hoje, vocês voltam para casa e começam a focar marido e mulher, mulher e marido. Vão construir uma casa com Torá e Mitzvot. Só! Eu vou fazer o que preciso. Não tem como cortar caminho e não tem como mudar o destino. O destino de vocês, Bezerra Hashem, vai ser só sumarró. Só coisas boas, só felicidade e só maravilhas na vida. Mas não tem cortas caminhos. O único jeito de chegar nisso é sendo verdadeiro, marido e mulher, sendo verdadeiro entre vocês, se respeitando e se apegando nos valores verdadeiros da Torá. Sendo assim, vocês podem ficar tranquilos, vocês podem diminuir o Aleph, vai ter Dio na testa de vocês, brilhando com o resto de todas as gerações. Vocês podem pensar, escuta, será que alguém vai saber que eu diminui o Aleph? Não se preocupa, ninguém foge do destino. Quando o destino é uma coisa boa, vai acontecer. Não tenta cortar caminho, você não vai chegar em nenhum lugar. Você só vai fazer um caminho diferente. Sempre vai chegar no mesmo lugar. Uma coisa só, leva para a tua vida. Vai crer, Hashem el Moshe. Moshe, você pode fazer o que você quiser. Tem Yirat Shamayim, seja verdadeiro. Leva a vida de um jeito sério. E Bezat Hashem, a vida vai florescer todos os dias. E um dia vai ser Kikaran Orpanav. Kikaran Frei Moshe e Sarah, não é? Kikaran Frei Moshe e Sarah. Um dia todo mundo vai falar, uau, que brilho tem esse casal. Que coisa maravilhosa. Da onde tem tanto brilho? Porque eles não procuraram demonstrar nada para ninguém. Não estavam procurando nenhum show. Eles estavam procurando uma coisa só. E Bederech Hashem, o caminho que Deus... Que Deus quer de mim, é aí que eu vou. Mas alto, e...